Viva, boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Contraditório. Raul Vaz, Luísa Meireles, António José Teixeira, bem-vindos. Vamos aqui analisar alguns dos temas da semana, começando pelos dados conhecidos, dados preliminares da auditoria à Caixa Geral de Depósitos. Esses dados da auditoria mostram que foram aprovados financiamentos de centenas de milhões de euros entre 2000 e 2015, apesar dos riscos identificados nestas operações. Há muitos administradores da Caixa envolvidos neste cenário. Enfim, o risco faz parte do negócio da banca.
É verdade.
Mas estamos a falar de muito dinheiro.
Sim, há riscos e riscos, e há riscos que obviamente são provados, são conscientes, se inserem no negócio bancário, e há outros riscos, nomeadamente alguns que decorreram na Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público, entre 2000 e 2015, que são simplesmente uma vergonha. Portanto, não há outra qualificação para dizer aquilo que se passou. Toda a gente sabia disto, agora é evidente que a pressão política, também a pressão política muito para empurrar a culpa uns para os outros, e na minha opinião está muita gente envolvida neste processo, particularmente o Banco de Portugal, que obviamente é a entidade que deveria, em toda e qualquer circunstância, ter olhado para este problema de outra forma e não o fez, ou seja, deixou correr o marfim. Foram aprovados créditos que naturalmente não obedeceram a nenhuma base de precaução, de previdência, de cautela, de base de negócio, de avaliação de negócio, um crédito bancário, seja ele qual for. Nós, quando vamos pedir um crédito para comprar uma casa, a casa é avaliada, as nossas receitas de salário e outras, se existirem, são obviamente, eu diria, penhoradas no bom sentido. Portanto, quer dizer, o banco não empresta a qualquer um de nós dinheiro para comprar um bem se não tiver pelo menos alguma segurança, eu diria bastante segurança, de que vai reaver, com juros, uhum, obviamente, esse dinheiro.
Portanto, o que aconteceu com poucos juros agora. Com poucos juros, mas com juros.
Com poucos juros,
sim,
mas com juros. De qualquer das formas, vai reaver o dinheiro. Até porque, se não reaver esse dinheiro, vai buscar o bem que emprestou, para o qual emprestou.
Que era a garantia.
O que era a garantia. Dito isto, só para dar um exemplo que é conhecido, mas que é gritante, que de facto é, faz-me lembrar aquela frase do Scolari, e o burro sou eu, neste caso, e o burro somos nós, quer dizer, do Sr. Joberardo, um comendador, portanto, comendador, não é? Portanto, um homem que, agraciado pelo Estado português, que tem obra feita, certamente, é um homem que, de cultura, que fez uma vida a pulso, que fez fortuna na África do Sul, é um português imigrado, tudo isso pode e deve ser dito para valorização do próprio. Agora, quer dizer, a Caixa Geral de Depósitos, em plena guerra do BCP, quando houve o assalto, a expressão é minha, ao BCP, emprestar dinheiro ao Sr. João Berardo, para o Sr. João Berardo comprar ações do BCP, e a garantia que Berardo deu e que a Caixa aceitou, o problema aqui é a Caixa e o regulador, não é o Sr. João Berardo. Quer dizer que eu, no lugar do Sr. João Berardo, não sei se faria a mesma coisa. Mas, quer dizer, eram as próprias ações do BCP. E o burro que somos nós perguntaremos, então, mas porquê é que a Caixa não comprou a Caixa de Ações? Quer dizer, se a Caixa emprestou dinheiro ao António José para comprar ações do BCP, e a Caixa és tu, João, e o António dá-te a garantia das ações, eu pergunto, eu e a Luísa, que somos os burros, perguntamos assim, mas porquê é que o João não compra diretamente as ações? Não corre o risco, não é?
Vais ver que o burro é ele.
Tendo em conta que o risco pagariam depois vocês os dois, não é?
Pois, quem paga somos nós os dois, era onde eu queria chegar, por isso é que nos chamei, enfim.
Neste chegamos
contexto,
lá,
com todo
lá,
o respeito, diria eu, nós é que pagamos o vosso negócio, com todo o respeito para vocês que não o fizeram. Portanto, isto é lamentável, é uma vergonha, e é evidente que eu acho, e depois já há todo o processo envolvente, quer dizer, houve inquéritos, depois o inquérito deu origem a uma auditoria forense, depois não se conhece os resultados dessa auditoria forense. Eu não quero aqui muito entrar naquela questão também velha, não, a culpa é do Sócrates, a culpa é do Vara, a culpa é do Carlos Santos Ferreira, a culpa, que certamente que é, e de outros administradores da Caixa Geral de Depósitos, não tenho qualquer dúvida. Agora, há no sistema financeiro alguém que está... há um farol, há um faroleiro que está a olhar para isto tudo e que está a ver isto
e que
permite ou não permite, que é o Banco de Portugal, que são os bancos centrais, Frankfurt, o Banco Central Europeu não permite hoje que até a própria idoneidade das pessoas é naturalmente avaliada e devidamente posta em questão. Isso é muito. Não estamos a falar de uma mercearia, estamos a falar de um sistema financeiro. Que em Portugal, de facto, nos últimos 15 anos, destruiu ou contribuiu, melhor dizendo, de uma forma muito clara e muito agressiva para o tecido social português. Quer dizer, os milhares de milhões de euros que o erário público, que o Estado, que os portugueses já injetaram no sistema financeiro português, pá, dava para o Serviço Nacional de Saúde dar um grande salto, a se pagarem as dívidas, dava provavelmente para comprar os comboios que vão ter que ser comprados, dava para uma qualidade... Isto é de facto chocante. Ou seja, para terminar, João, eu acho muito bem que sejam conhecidos, mas sejam conhecidos não é só o Sr. João Berardo, eu falei do Sr. João Berardo enquanto exemplo, há o Manel Fino, há uma parte da família Melo, há outras pessoas que foram... E não ir só aos tubarões, ir também ao pequeno e médio usufruir desse sistema para nós sabermos os nomes. Quer dizer, não é uma condenação na praça pública. E mais, e depois... Eu acho que no tempo, esses senhores ou a maioria dessas entidades têm bens próprios. E isto não pode haver. A desigualdade social que nós temos tanto falado aqui e que é um dos problemas da sociedade moderna, quer dizer, também reside aí. Porque se eu, tu, a Luísa ou o António não tivermos o dinheiro para pagar a prestação do banco, eles vão-nos ao bolso. E muito bem.
E aqui terá de ser o mesmo.
Aqui terá que ser o mesmo ou deveria ser o mesmo. É evidente, João, que não vai ser o mesmo e o burro continuamos a ser nós.
Luísa, como é que olhas para esta matéria, que ainda tem muito para dar? De resto, sentente tem estado a falar também sobre esta matéria. Já veio dizer que o Banco de Portugal se recusou a pedir uma auditoria forense à Caixa Geral de Depósitos, dizendo que a entidade gerida por Carlos Costa devia ter tomado essa iniciativa, mas que entendia que exorbitava as suas competências.
Não, mas este governo pediu uma auditoria, não é?
Sim, o governo me disse que devia ter sido do Banco de Portugal a pedir.
Ah, o que pedir, ok, está bem.
Coisa que não aconteceu.
Isso é
nem do governo, nem do Banco de Portugal.
Se calhar porque o atual presidente do Banco de Portugal também esteve, aliás, passou por algum tempo nessas administrações.
A auditoria acabou por ser feita por uma empresa privada.
É.
Por duas, no final a Price também entrou nesta.
Sim.
Mas, como tu disseste, isto dá pano para mangas, mas há duas coisas que eu acharia importantes, ou seja, este documento preliminar, como se diz, e que se supõe que o definitivo, que aliás já foi entregue em agosto, e portanto até nem se percebe...
Foi entregue, está confirmado.
Em agosto de 2018, e portanto não se percebe se este preliminar dá casos com esta magnitude, digamos assim, não se percebe como é que desde agosto nada foi feito ao nível do regulador, não é? E eu já só digo a esse nível. Isso é, por um lado, este documento preliminar, aquele que os portugueses, enfim, a seu tempo deverão, presumo eu, conhecer o definitivo. Este documento preliminar em si não traz grandes novidades, como já o Raul disse, porque já se sabia mais ou menos, quer dizer, quem lê o livro de Helena Garrido, passa a publicidade, já sabia quem eram os devedores, como é que isso tinha sido feito, etc. O que me choca aqui é a total, e isso espero que o documento definitivo traga, é as condições em que estes créditos foram concedidos. Uhum. Porque tu naquilo amálgama, tu percebes que há operações que eventualmente, ou empréstimos que foram concedidos, ou créditos, sim, que foram concedidos, mas que os negócios que estavam subjacentes ruíram porque houve a crise. Houve outros que foram desfavoráveis, que tinham uma rejeição por parte da Comissão de Avaliação,
sim.
E outros que simplesmente não tinham avaliação nenhuma. E o que é mais gravoso é que há relatos de que a Comissão, a própria Comissão Executiva, a Comissão de Créditos, não é? De concessão de créditos da Caixa, que reunia às quintas-feiras, recebia os documentos à quarta-feira ao fim do dia e depois sobre os créditos que tinha que avaliar e que eram de muitos milhões.
E não se percebe. É difícil em 24 horas dar essa resposta.
Sim, e numa manhã, não é? Portanto, aqui há um problema claro, transparência.
Há
não é?
Sempre a calada da noite.
A calada da noite. Há sempre
mas,
a calada da noite.
É pior, se me permites interromper, há pareceres negativos que não são vinculativos ou não eram certo, vinculativos certo. E daí a legalidade não se colocar em relação aos atos de gestão, mas que eram negativos.
Sim, e que isso era ultrapassado, não se sabe.
Porque a gestão da Caixa decidiu conceder
eventualmente,
mesmo
eventualmente, como já se disse, o tal relatório definitivo trará ou descobrirá outros documentos que validem, de certa maneira, algumas dessas operações ou algumas dessas concessões de crédito. Seja como for, há aqui um problema claro de transparência. E como banco público, onde já foram injetados 6 mil milhões em diversas, de euros em diversos, ao todo, desde 2012, quero dizer, e como dizia o Raul, o burro somos nós, porque temos no mínimo direito de haver aqui responsabilidade, transparência. Pois há um outro aspecto que até foi levantado pela própria Helena Garrido e que também me choca particularmente, que é o facto de muitos destes crimes já terem prescrito, porque há gestão danosa de certeza aqui, uhum. Porque ninguém pode emprestar porque quer, não é? Empresta porque sim, não pode ser, não é? Portanto, e que isso tenha prescrito, porque são 10 anos o tempo da prescrição para este tipo de crimes.
Deixa-me lembrar que este relatório é sobre de 2000 a 2015. Portanto,
exato.
Já,
portanto, há parte
alguns
dele,
casos já estamos quase à parte.
Uma parte já está limpa.
Se entre 2005 e 2007 ou 2008 é a parte mais gravosa,
já
opa,
foi.
Já foi, não é? Portanto, isso aí choca-me.
E yeah.
Choca-me como, yeah. Choca-me como cidadã. E, finalmente, há um outro lado que eu acho muito preocupante do ponto de vista político, é num clima em que tu começas a sentir na sociedade portuguesa uma certa efervescência, eu não sigo a atração por uns temas mais, por uma certa agitação de cariz populista. Aliás, recordo que o partido Chega do André Ventura já foi legalizado e, portanto, isso já começa. Eu fui, espantei-me eu própria de estar a ser bombardeada por diversas maneiras pelas redes sociais com uma lista dos principais devedores da Caixa, é verdade, é escandaloso, e depois ao lado com dizeres no estilo é assim, que é por causa disto que depois há jamaicas, e depois há jamaicas, e é que as pessoas têm violência, não sei o quê, porque as pessoas revoltam-se, e porque há fome, e o dinheiro vai para não sei para onde. Ou seja, isto depois serve num discurso, em período eleitoral. Isto é um tema de debate. Aliás, recordo, o Presidente da República deu ontem uma entrevista à Lusa, onde ele falava nesse aspecto, e eu acho que ele tem toda a razão, que é, estamos em período eleitoral, isto vai ser um debate inevitável do período eleitoral, e por isso a nossa obrigação ou a nossa responsabilização é, efetivamente, não fazer generalizações e ter muita calma na apreciação disto. Porque é isto mesmo que eu depois temo, que é, para além da... do problema em si, que é a Caixa, e que é gravíssimo, é depois o que isto tem de reflexo a nível político, olha as consequências da democracia, do populismo, etc, etc, não é?
De qualquer forma, quer dizer, uma sociedade que não tem dinheiro para investir em algumas áreas, saúde, educação, investir mais nestas áreas, estes falhanços...
Quanto a bancos, sim, mas isso quanto a bancos foi a Europa inteira, quer dizer, houve milhões e milhões e milhões investidos
claro.
na banca, pois, enquanto não foram investidos noutro sítio, quer dizer, é vergonhoso.
O mal dos outros,
lá,
podemos nós...
Não, não, embora, mas é embora... lá como cá.
Não, sim, essa questão, mas corre os riscos que a Luísa estava a dizer, é que de repente estamos a comparar essa questão com outros domínios. Vamos ver, a questão da Caixa é uma questão relativamente complexa e que dava para ficarmos aqui bastante tempo todos a discutir, conjugo com algum proveito. Em primeiro lugar, estamos a falar de um banco público e, curiosamente, nos tempos do dito ajustamento e da Troika, este banco não foi tido como prioritário para o escrutínio e até a recapitalização necessária, o esclarecimento do que aconteceu nestes anos todos. E, portanto, ficou de lado, ficou ali um pedregulho em que, sobretudo, o Bloco Central se sentia mais responsabilizado e foi neste período que talvez a gestão mais danosa tenha ocorrido. A verdade é que, havendo responsabilidades
não foi,
políticas...
Não foi no período da Troika que a gestão danosa mais danosa...
Não, digo que se devia ter feito o escrutínio. Digo que neste período é o período
as
da...
As condições, sim, eu sei.
Não, é o período da auditoria, estou a falar de 2000...
Estar sobre ajuste. E escrutinar um banco público e recapitalizar um banco público, quer dizer, era muito difícil gerir isso com Frankfurt, com o Banco Central.
Não, o problema é que não se quis fazer, pura
claro,
e simplesmente.
Claro,
e, aliás, a Troika colocou isso em cima da mesa e o Governo não o quis fazer.
Sim.
Preferiu injetar dinheiro, o dinheiro começou a ser injetado em 2012, os primeiros 1.500 milhões foram colocados lá sem qualquer auditoria.
É verdade.
O que é extraordinário. Aliás, não resolvendo problema nenhum.
As
imparidades que se vieram a verificar ano após ano foram cada vez maiores. Bom, em relação às dívidas e aos devedores, convém também, a bom da verdade, dizer que nós não temos certezas, e é por isso, e devíamos ter, passado este tempo todo, sobre se créditos que foram concedidos à luz das circunstâncias do tempo, que hoje, obviamente, é mais fácil ajuizá-los, foram acertados ou não. Se alguns destes devedores cumpriram, digamos, as regras de pagamento dos seus créditos, também não sabemos. Boa parte dos portugueses deve ao banco.
Uhum.
O ser devedor não é, digamos, um crime.
Sim.
Se os devedores pagarem, se comprometerem e cumprirem os seus compromissos, eles são, podem ser até grandes devedores, mas não tem nada de mal.
Sim.
Okay?
Não significa, portanto,
nós não sabemos,
devedor não significa mau pagador.
Não são todos iguais, provavelmente a maioria são créditos incobráveis, mas pode haver casos em que são grandes devedores, mas que têm uma relação com o banco que lhes permite continuar a cumprir as suas obrigações. Portanto, o problema disto tudo é que nós não sabemos. E o problema disto tudo é que há instituições, sem estar a desresponsabilizar os políticos e os governos, como o Banco de Portugal e a Procuradoria-Geral da República, que têm especiais responsabilidades, até para evitar precisamente as tentações populistas e demagógicas que em tempo eleitoral são mais agudas. Convém dizer que a Procuradoria está a investigar a Caixa desde 2016, convém dizer que o Banco de Portugal é pressuposto estar a acompanhar as auditorias e ter informação sobre o que se passou na Caixa. Não há conhecimento que alguém tenha sido ouvido pelo Ministério Público até agora. É um vazio absoluto. Ninguém sabe
pelo
o que é que se
passa.
Pelo
menos um vazio de informação.
De informação. Ninguém foi ouvido até agora. É a única coisa que se sabe. E, portanto, o que me preocupa é que as instituições que têm o dever, e isso já aconteceu noutros bancos, não é o primeiro, como o Banco de Portugal ou o Ministério Público, nos casos que lhes são reportados de eventuais irregularidades, que não consigam agir em tempo útil, que não tenham resposta, que não deem informação, nem sequer a outras instituições como o Parlamento, que, bem ou mal, por boas ou más intenções, abriu comissões de inquérito, quis esclarecer a situação, uhum, e nunca foi possível ter grande informação sobre isso. E se diz que o Parlamento há riscos por causa do sigilo bancário, por não destabilizar um banco que é sempre cujo principal capital não é o dinheiro, mas a confiança, por razões até boas razões, se pode vedar a circulação da informação, não se percebe o porquê das instituições que têm a responsabilidade desse escrutínio, como a Justiça e o Banco de Portugal, e outros, não são os únicos, não agem então,
uhum,
para dizer, bom, isto está na nossa jurisdição e nós vamos agir. Já aconteceram dramas suficientes, já se injetou tanto dinheiro que estas obrigações deviam ser calculadas. E, portanto, eu aponto o dedo a muita gente, obviamente, a governos, sobretudo neste período de 2015, obviamente, houve operações que são públicas, como a tomada de assalto do BCP através da Caixa, que têm protagonistas conhecidos, Armando Vara, Carlos Santos Ferreira, são nomes que são conhecidos à época. Faria de Oliveira, etc. Estamos a falar de um período crítico em que boa parte das dúvidas e das suspeitas recaem sobre pessoas conhecidas. Houve movimentos que tiveram até dimensões políticas. Portanto, eu não desvalorizo a dimensão política. Acho que se exige o escrutínio possível em relação ao Banco Público, mas também aponto o dedo, com especial vigor, ao Ministério Público e ao Banco de Portugal pela dificuldade, pela aparente inação que têm dado mostras ao longo destes últimos anos.
Precisamos de saber mais.
Precisamos de saber mais e precisamos, sobretudo, que haja consequências, que não é apenas haver auditorias. E esta auditoria, o curioso da história, não é que nós vimos saber desta auditoria pela voz de uma comentadora que num programa de televisão, no CMTV, Joana Amaral Dias, a deu a conhecer. Pelos vistos, era um relatório preliminar, com o tempo já, portanto, de dezembro de 2017, salvo ver, já lá vai algum
Exatamente.
Tempo. Andámos, obviamente, a informação
e
era relevante.
Quem é que não quis que isso fosse conhecido?
Pois é, essa a questão que se coloca. Porque mesmo o apontar de dedo ao Governo agora, bom, o Governo até tem alguns alibis. Dizer, quem mandou o acionista que disse à Caixa para fazer a auditoria foi o Governo. Uhum. O acionista que disse à Caixa para se constituir assistente neste processo para defender os interesses da Caixa até foi o Governo. Ao contrário do que aconteceu antes. Portanto, esse alibi existe. Agora, o que para mim é incompreensível...
Mas muitas vezes o crime não compensa deixar o crime, entre aspas, evidentemente, deixar isto para período eleitoral. Ou seja, isto ser descoberto em período de luta eleitoral é muito mau. Portanto, isto devia ter sido conhecido.
Não, mas por isso mesmo aponto o dedo. Quer dizer, por um lado, andámos aqui a discutir um relatório preliminar.
Não sei quem é que responder isto, provavelmente
em 2018, o relatório final de agosto de 2018, já tem codificado, curiosamente, porque se disse sempre que era o sigilo bancário que impedia que se fosse mandado a auditoria para o Parlamento. Bom, mas se agora se codificou a lista dos principais devedores, qual é o problema?
É o tema do sigilo.
Qual é o problema? E depois a lista aparentemente não coincide completamente. A grande maioria até se sabe quem são e estarão lá nestes códigos, digamos assim. Mas o que é que se está à espera? O que é que se está à espera? Porquê é que não há até hoje? O extraordinário é que nós andamos nisto. Nem um comunicadozinho do Banco de Portugal, só uma evasiva, estamos a analisar.
Que é uma questão
do Ministério
complicada.
Público. O que é que se passa? Há processos que, aliás, se devem cruzar com outros que estão aí em fase de instrução, nomeadamente, a partir da próxima semana. Era importante sabermos alguma coisa e, sobretudo, era importante percebermos se aprendeu alguma coisa com o que ficou para trás. O BES, o BANIF, etc. Que alguns destes atores até vão aqui cruzar-se e são
comuns. Há cruzamentos completos.
Porque, não te esqueças que, pelo menos, 17 dos envolvidos gestores da Caixa a este tempo continuam no ativo.
É, exatamente.
Ah, sim.
E houve dois que só foram recusados porque o BCE disse que não.
Viva, boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Vamos falar agora de vários atos de violência que o primeiro dos quais teve lugar no Seixal no domingo, depois em Lisboa também, acusações de violência policial, de racismo. O que é que temos aqui, Raul?
Um barril de pólvora. Aliás, a Jamaica, o bairro da Jamaica, ao pé de Lisboa, mas pouca gente conhecia esta realidade. Aliás, é através de um filme, o São Jorge, do Marco Martins, que, aliás, o primeiro-ministro António Costa foi ver e se mostrou impressionado e agiu, é preciso dizer. António Costa agiu e, aliás, voltou recentemente à Jamaica para, de uma forma simbólica, marcar a saída das primeiras pessoas num processo de reabilitação que também tem algo de original e, na minha opinião, poderá ter algum efeito positivo. Portanto, as pessoas, o Estado não está a fazer casas, não está a pegar nas pessoas, tirá-las de um sítio e pô-las num outro sítio, com outras condições, obviamente. Não, está a realojar as famílias ou as pessoas em habitações que já existem, precisamente para evitar que o filme continue. Uhum. Ou seja, que se passe...
E demos nota dessa mudança.
Sim,
já aqui,
isso eu acho que é uma alteração bastante importante e significativa. O que está a acontecer, quer dizer, é evidente que são o que está a acontecer em toda a Europa.
Mas há aqui um paralelo? Achas que há aqui um paralelo?
Eu acho que quando as pessoas começam a ver... certos filmes, porque hoje em dia o mundo global também tem essa consequência, quando a polícia chega, e a polícia... Há certos sítios do país e do mundo, bem entendido, quando a polícia não entra. E não estou a falar do Brasil. A polícia tem receio de entrar e é recebida... não entra porque é recebida mal, é recebida à pedrada, põe isso, tanto como acontece na Jamaica, por razões que aquilo é um centro de tráfico de droga, é um centro de malfeitorias, de...
Mas com muita gente que trabalha.
Mas com o problema em qualquer parte, em qualquer favela, utilizando o termo brasileiro do mundo, há muita gente boa e gente que trabalha. Portanto, esse choque, mas que não consegue viver nos moldes sociais e de comunidade que são normais. Portanto, este obviamente é um problema das sociedades modernas, é um problema dos poderes públicos, bem entendido. E, portanto, o que aconteceu na Jamaica, quer dizer, também não nos deve, não estou a comparar com a Caixa, mas também parece que descobrimos agora estes problemas em Portugal. Eles existem. Cova da Moura, Linha de Sintra, outros sítios que, obviamente, também nós que vivemos aqui em Lisboa, se calhar não conhecemos, mas que existem. E, portanto, é um problema que tem que ser atacado e enquadrado e que a única forma julgo eu, é começar a fazer aquilo que se está a começar a fazer na Jamaica, ou seja, separar as pessoas. Ou seja, eu não direi que também se entre naquela lógica separar os bons dos maus, porque isso também não é, julgo que isso crie um gueto de maus e uma comunidade de bons que fica a depender da sua antiga relação com os ditos maus. Agora, é evidente que tem que se atuar. E esta semana é evidente que os coletes amarelos em Paris podem ter tido algum efeito, outras mensagens são transmitidas por responsáveis políticos portugueses podem ter tido algum efeito, certamente. A ida da polícia lá e a forma como a polícia vai é filmada, é evidente que há uns cacetetes que andam pelo ar. Há violência porque eles são recebidos com violência. Reações, como eu ouvi, de dirigentes responsáveis do Bloco de Esquerda a dizer que a polícia é racista. Isto obviamente que é pôr a gasolina na fogueira. Portanto, isto é inaceitável. Portanto, eu acho que o governo está a agir como deve agir. Não direi que há muitas críticas e que o Ministro da Administração Interna devia logo de manhã ter valorizado o papel da polícia. Acho que o fez num tempo útil e até com transmitir também alguma serenidade para não correr atrás do fogo que não está propriamente a arder. Agora, há a tendência, obviamente, a tendência de eles chegarem a agilites, ou esses movimentos chegarem a agilites. Vejam as manifestações na Avenida da Liberdade, os carros queimados na periferia de Lisboa. E, portanto, há aqui um problema sério que tem que ser encarado. A propósito disso, deixa-me abrir aqui um parênteses reto. Eu ouvi, hoje houve um debate interessante, hoje de manhã, no Parlamento, onde este...
O debate quinzenal,
houve uma troca muito acesa, foi o combate, que aliás também já é natural, entre António Costa e Assunção Cristas, também já é um must dos debates quinzenais. António Costa está em grande forma, a propósito, mas cometeu, teve um momento muito, muito infeliz, que eu quero aqui referir. Todos nós os temos, eu também assim quero fazer aqui meia culpa, passado algum tempo, porque me lembrei isso de hoje e gosto de ser honesto comigo e com os outros, certamente. Mas o Primeiro-Ministro tem um momento muito infeliz. Quando Assunção Cristas lhe pergunta...
Se ele condena a violência?
Se ele condena esta violência, ele diz, está a fazer essa pergunta, certamente está a olhar para a minha cor de pele. Ou seja, é uma insinuação muito infeliz, porque quer dizer que o CDS é racista, ou que pode haver essa interpretação. E isso não ajuda, Repito, todos nós temos momentos infelizes. Eu há pouco tempo tive aqui um em que disse que este mesmo Primeiro-Ministro tinha alguns tiques de ditador. E, obviamente, no calor da conversa, é evidente que não tem, quero aqui dizê-lo. Agora, são momentos infelizes. Esse meu tem muito pouca importância, embora eu o queira aqui referir. O de António Costa hoje no Parlamento tem, perante as circunstâncias em que está este caldo social, que é muito perigoso, o Presidente da República tem tido o cuidado, e a Luísa já aqui o referiu, e bem, não podemos, não devemos, até temos de ter alguma contenção em generalizar, temos se calhar que particularizar, mas isto existe. E a tentação, com o que vem aí, a agenda que aí está, com manifestações de polícias contra as situações laborais em que operam. Manifestação destas pessoas que estão contra a polícia pode criar aqui um problema muito grave na sociedade portuguesa.
Aqui a questão, diria, Luís, é quanta água é que este caldo tem e se ele tem condições para ferver ou
e
não,
durante
não é?
Quanto tempo?
E durante quanto tempo? Ou se estamos a falar aqui de episódios muito específicos, de zonas muito específicas, por circunstâncias muito específicas.
Sem dúvida que eu acho que existe esse lado. E, nomeadamente, o que aconteceu no bairro da Jamaica no domingo passado parece ser um caso isolado, ou, digamos assim, um caso de violência policial face a distúrbios. Eu não sei explicar como é que aquilo aconteceu, porque a polícia diz
a polícia
que
foi chamada, supostamente.
Foi chamada, foi recebida à pedrada.
Foi recebida à pedrada,
portanto, reagiu.
Que também é natural.
Se foi desproporcionadamente ou não, eu
não
confesso.
Sabemos.
Eu não tenho. Quer dizer, sei que vi uns vídeos que passaram na televisão, vídeos esses que, obviamente, devem contar uma parte da história. Não sei se foram truncados ou não, até acredito que não sejam, mas pronto, é uma parte da história que está contada e não é uma parte feliz para a polícia, que em Portugal já foi acusada várias vezes de racismo e de violência injustificada. Eu lembro-me que em 2005, na Cova da Moura, houve 17 polícias que foram condenados por isso mesmo, por vítimas de racismo e tortura no, na esquadra da polícia. Uhum. E depois disso já se repetiram outros casos, e até o ano passado, de uma jovem colombiana, que foi muito, na altura, eu acho que foi dos Santos, no Porto,
as sociedades não são perfeitas, portanto, existem em todo o mundo.
Foi agredida, chamou a polícia, foi selvaticamente agredida, chamou a polícia só tomou conta da ocorrência 3 dias depois. Ok. Isto são dados que existem em todas as esquadras da polícia do mundo, claro. Eu acho. Agora, até que ponto é que isto, como diz o Raul, pode ser um rastilho? Nós já vimos que no dia seguinte aconteceu na Avenida da Liberdade, depois esporadicamente nos bairros mais em Setúbal, Seixal e mais cá para cima.
À volta.
Houve também esses casos, incendiaram-se menos carros, mas mais caixotes de lixo, mas eu também me lembro que nós não digamos que a imprensa ou a comunicação social, digamos, não escolhe noticiar todos os dias o que isso acontece, mas nestes bairros e até no meu, que é no centro de Lisboa, há diariamente casos de
caixotes incendiados.
Quer dizer, a ver se de repente muitos deve constituir um alerta, mas agora isto coloca-nos, na verdade, perante a questão de que isto é uma violência por ser racismo, nenhuma sociedade é perfeita, é verdade, ou estamos a ficar mais violentos porque as condições sociais assim
o ditam,
não é? É verdade que existe um problema de inclusão social. Isto demora muito tempo a resolver, quer dizer, os anos que Portugal demorou a resolver até acabar com os bairros de barracas foram muitíssimos. Agora, o tempo que deverá resolver os bairros da Jamaica que existem também são. Agora, a inclusão social e como resolver o problema de tecido social, de coesão mesmo, destas comunidades, que algumas delas são, evidentemente, habitadas por determinadas etnias, digamos assim, é a receita, claro, é a receita para o desastre. Foi o que aconteceu em França, onde isso é os bairros periféricos, os guetos.
Tem uma outra dimensão.
Agora, por mim, está por provar que isto seja um caso. Eu acho que Portugal até, nós gabamos-nos muito de não ser racistas, eu acho que Portugal somos todos racistas, não é?
Em todo o mundo,
mais ou menos.
Somos todos também, se parecer um exagero.
Não, mas somos todos no sentido de que existe...
Há racismo em Portugal, é nesse sentido.
Mundo, há racismo em Portugal.
Há também em Portugal.
Pois, agora, mas Portugal tem também uma legislação das mais avançadas em relação à inclusão social e contra o racismo. Diga-se de passagem isso. Por isso
o problema não... é que não chega à legislação.
Pois, o problema é a mentalidade cultural. A mais difícil das mudanças é a cultural. É essa que demora séculos a fazer.
Os efeitos não são muito.
Em circunstância alguma se pode tirar o tapete à polícia. Porque isso é o maior dos perigos.
Mas a polícia também não pode fazer o que entenderem.
Há formas, não se pode tirar publicamente o tapete à polícia. Porque isso é o pior dos perigos.
António. Bom, isto lembra-me, eu acho que para mim a palavra-chave aqui são os incendiários. E os incendiários não são apenas aqueles que põem os caixotes de lixo a arder. Os incendiários são aqueles que têm palavras pouco prudentes ou condenáveis, seja sobre a atuação da polícia, seja sobre a atuação de criminosos, independentemente da sua cor. Se calhar incendiários são aqueles que, até bem intencionados, colocam nas redes sociais pequenos vídeos que eles próprios, seja porque se filmaram a deitar fogo, seja porque filmaram uma parte de uma história, e obviamente que o vídeo que vimos era uma parte, era a atuação da polícia no final, nós não vimos o que aconteceu antes. É compreensível que seja, não estou a dizer que foi propositado, mas apenas vimos isso, o vídeo é parcial. E depois há um mimetismo, que um dos grandes problemas hoje com as redes sociais é quando começamos a atear o fogo a caixotes de lixo, quando já vemos que são menores, até há uma noite em que são menores que o fizeram, que foram abordados pela polícia, nós já estamos a ver que essas imagens são estimulantes para novos procedimentos. E quando digo incendiários, isso aplica-se de facto àquilo que também noutras, na floresta, vemos acontecer todos os anos. Portanto, há aqui rastilhos fáceis, há aqui um terreno fértil de injustiças, discriminações, deslaçamento social, problemas culturais que se arrastam e, portanto, um terreno fácil para deitar o fogo. Agora, dito isto, não devemos também ter atitudes desculpabilizadoras. Não pode haver territórios fora da lei em Portugal, como em nenhum país civilizado. Uhum. Portanto, não podemos aceitar que criminosos estejam em territórios em que a polícia não pode entrar.
Com certeza.
E, portanto, isso é inaceitável. É preciso preservar a atuação da polícia num Estado de direito e num Estado democrático. E isso significa também dizer que se a polícia exorbita daquilo que deve fazer, deve ser, obviamente, punida e deve ser publicamente punida. E, portanto, que há racismo em Portugal, há racismo, que talvez não seja esta a melhor altura para discutirmos os comportamentos racistas que existem em Portugal, porque eles próprios, na discussão, quando há o que há na rua, em que muitos se querem aproveitar, aqueles que têm comportamentos racistas e que vêm para a rua, aparentemente até defender com boas palavras a polícia, mas querem apenas tirar partido de uma luta que não tem bons fins nem boas intenções. O desafio da integração é um desafio difícil. De facto, em relação àquele bairro, àqueles prédios, foram tomadas boas decisões, que vão demorar tempo, e o mais fácil seria despejá-los por inteiro num outro sítio qualquer. Isso não está a ser feito, e está a ser feito gradualmente, vai demorar algum tempo, mas eu julgo, do mesmo modo que não devemos desculpabilizar comportamentos fora da lei, sejam da polícia, sejam de criminosos, porque estamos a falar, quando falamos, não é uma questão da cor da pele, estamos a falar de gente que tem comportamentos criminosos,
claro,
independentemente de ser naquele bairro, naqueles prédios ou noutros quaisquer, com até melhor aparência. E, portanto, o crime é também cometido algumas vezes, esperemos que não muitas, por aqueles que até têm por obrigação combatê-lo, mas o crime está do outro lado da rua e é preciso combatê-lo com energia e dar confiança àqueles que têm essa missão e essa obrigação, que muitas vezes é difícil dar-lhe a confiança suficiente. Portanto, nesta altura exige responsabilidade, sem com isto querer dizer deitar, digamos, para debaixo do tapete, aqueles problemas difíceis que temos pela frente.
Cabeça fria, sobretudo, também.
Cabeça
é?
Fria.
E da parte
para responder
também.
Da parte da polícia também, obviamente. Alguns comportamentos, porventura, isolados, mas que também eles têm um perigo
não é fácil,
incendiário.
Não é fácil ser recebido à pedrada.
Não. Mas não é também, fácil. Se calhar, devíamos o exemplo no centro de Lisboa, de ver um polícia
no meio da
rua dar tiros para o ar, mesmo que sejam bem-intencionados. A percepção disso não é, às vezes, a melhor.
Não, portanto, somos muito exigentes com os polícias e somos muito pouco exigentes com o crime. Isso não pode
não
ser.
Não, mas
não,
eu não,
é verdade.
Não, 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 não digo isso.
Não, eu
digo
não
o contrário.
Jamaica é tráfico de droga a céu aberto.
Não, por isso é que eu digo que devemos combater o crime ali, nomeadamente.
Não atuar.
A reportagem que passámos aqui há uns meses não mostra isso.
Só não vê quem não.
Não mostra isso.
Vai à Jamaica, João.
Bom, queremos fechar com a Venezuela. Tenho um minutinho apenas para vos dar a cada um. Neste momento é muito difícil prever aquilo que pode acontecer na Venezuela. Um país com dois presidentes. Parlamentos
se a Caixa eu disse que era uma vergonha, a Venezuela é uma desgraça, portanto, e é uma desgraça que pode ter consequências complicadas. Não vou pelas aquelas leituras mais fatalistas de uma Síria na América Latina, mas isto é complicadíssimo, está-se a complicar, ou seja, é evidente que todos nós sabemos o que está a acontecer na Venezuela, que saíram 5 milhões de venezuelanos, saíram porque não porque foram passar férias ou porque não gostassem do país, porque morrem de fome, não estão em condições de saúde. Há um ditador, aí sim há um ditador na Venezuela, que é o Sr. Maduro, que é um patife, quer dizer, é de facto um patife. E o pessoal que o rodeia à sua entourage é um bando de patifes. Portanto, ver o Ministro da Defesa dizer aquelas coisas de ontem, que obviamente é previsível, são todos pagos, eles vivem bem, há uma clique que vive bem, num dos países mais ricos do mundo, e onde a população, milhões e milhões de venezuelanos, morrem de fome, morrem de doença, e portanto alguém tem que fazer alguma coisa. É evidente que houve um homem que avançou perante uma circunstância de manifestação, o Presidente da Assembleia Nacional, que foi eleito democraticamente, sim, ao contrário de Maduro. Os Estados Unidos admitem que aquilo tivesse articulado com a administração americana. Agora, eu acho que a União Europeia tem que tomar uma posição, na minha opinião, e a posição, obviamente, é tentar criar condições para haver eleições livres
e sérias. É isso que tem
sérias. E, portanto, isso é que tem que ser feito, Luísa. Porque senão pode ser uma desgraça.
O problema é que não se vê uma saída airosa, porque apesar dos apelos às eleições que foram feitos, nomeadamente pela União Europeia, que condenou e que não reconhece Maduro como presidente, embora, quer dizer, não reconhece Guaidó como presidente do país, porque é uma coisa cautelar, porque se houver algum problema, nomeadamente, olha, em Portugal, com a comunidade, tem que dialogar com o poder existente. Uhum. O problema é que aquilo é um sistema que chegou ao fim e o homem que o encarna não percebeu e não quer dar-se, não quer esse poder. E o problema também é que as armas estão só de um lado. Portanto, guerra civil se calhar não há. Porque a manobra que se tentou nisto, porque obviamente que havia como uma certa concertação, porque o Brasil, a Colômbia, o Chile, a Argentina, os Estados Unidos, todos eles vieram, quer dizer, aproveitaram ali um certo momento para dar força à oposição. Aparentemente este homem, como é uma cara fresca, não tem, pode até concitar em si a oposição, porque a oposição na Venezuela também não tinha o grande apoio, porque eles são muito divididos, não é? Portanto, a esmagadora maioria da população quer mudança, mas depois quando vais votar, digamos assim, entre aspas, os líderes da oposição, eles são pouco votados. Portanto, este homem até tem essa vantagem de ser uma cara fresca que pode encarnar a união dessa oposição.
Foi verdadeira.
Além de que encarna a legitimidade do poder, como presidente da Assembleia e, nesse caso, como presidente interino. Agora, o que a mim me assusta, efetivamente, é que aquilo é um país nas mãos de uma clique, que tem as armas do seu lado.
Exatamente.
Que Maduro convenceu e, efetivamente, mantém, porque as patentes superiores estão todas envolvidas, portanto, tem muito a perder, incluindo a vida, se der para o torto, não é só os bens, e o país em si está numa desgraça, porque não tem, não há condições, é um país que está hipotecado do petróleo, que ainda por cima, cujas exportações diminuíram.
António.
Acho que já tudo foi mais ou menos dito. É um país rico, efetivamente, terá as maiores reservas de petróleo e é o país, nesta altura, dos mais pobres do mundo. Tem a inflação recorde, que alguma vez aconteceu, nem em África, nem nos países mais desgraçados africanos. Tem fome, tem gente que foge à procura de sobreviver e muitos milhões, ou alguns milhões, 10% da população já terá saído nestes últimos anos da Venezuela. Isso é absolutamente desgraçado, ainda para mais com um número de portugueses ou lusodescendentes que vivem lá. Isso deve nos preocupar muito. Eu acho que dificilmente se evitará um banho de sangue. As armas não será muito difícil de serem infiltradas. Há muitos países com vontade de armar os opositores, já que não está fácil combater com as armas da democracia. Convém lembrar que este homem é um homem que apareceu nos últimos tempos, ele era um líder estudantil, e ele é o sucessor de outros que tiveram à frente da Assembleia, sim, Nacional. Uns que estão presos, detidos. Outros que estão no exílio. Este é o último rosto, digamos, que sobreviveu no único órgão, nesta altura, que tem uma legitimidade democrática reconhecida, mas que não chega para fazer virar o país, apesar das multidões que se reúnem na rua. Temo que a solução, entre aspas, não é solução, é obviamente quando há banhos de sangue ou guerras civis, mas vai ser muito difícil ultrapassar a situação. Ainda por cima, Maduro tem, obviamente, também alguns apoios internacionais.
Tem, até o Partido Comunista Português apoia Maduro.
Pois, a China, a Rússia, a Síria...
E Turquia, os portugueses não percebem.
Exatamente.
A China, bom, tem o petróleo da Venezuela.
É triste ver o PCP a apoiar Maduro.
E o Maduro é um homem que ouve passaritos.
Bom, ficamos por aqui. Bom fim de semana, boa semana. Até à próxima sexta.
Música.